Olha, tá aqui na linha com a gente agora para a gente falar hoje, Cacá, sobre o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, que é comemorado no dia de hoje. E para a gente saber como que anda esse cenário aqui no estado, está aqui na linha com a gente o superintendente do Sebrae Espírito Santo, Pedro Rigo. Muito boa tarde, Pedro.
Boa tarde a todos os ouvintes da Band News.
Vamos lá, Pedro, vamos lá conversar a respeito desse setor que tem crescido bastante, imagino, e essa é a minha primeira pergunta, porque na época da pandemia houve um movimento, acho que de sobrevivência de muita gente, sobrevivência econômica, que colocou muita gente de uma maneira inesperada no caminho do empreendedorismo, e as pessoas se descobriram empreendedores. Imagino que de lá para cá o número de empresas, de micro e pequenas empresas, tenha crescido. Foi assim, Pedro?
Isso, nós percebemos claramente que a oportunidade de montar seu próprio negócio, que já era uma boa dinâmica que nós assistimos aí por parte dos brasileiros, na pandemia isso ficou um pouco mais claro, né? Quando as pessoas perderam seus empregos de carteira assinada, os empregos formais, e viram-se na necessidade de botar o alimento na casa, de cuidar da família, de gerar receita para a família. E a alternativa foi abrir seu próprio negócio, abrir um MEI, começar a produzir um bolo, uma comida, uma alimentação, para que essa venda pudesse gerar essa receita para a família. E nós vimos que muitos desses empreendedores que foram por necessidade durante a pandemia, ele não voltou mais para o emprego de carteira assinada. Então, sim, né? Sim, o empreendedorismo por conta própria, ele vem crescendo, e os números de abertura de novos negócios, portanto, só vem crescendo depois da pandemia para cá. Então, os brasileiros encontraram no empreendedorismo uma solução e uma tendência que está seguindo aí por todo o país.
Mas, Pedro, eu queria falar a respeito especificamente daí sobre o trabalho que o Sebrae desenvolve, que pode ser muito útil para essas pessoas. Porque, como o senhor mesmo está falando, como a gente está dizendo, é o seguinte: são pessoas que iniciaram, de certa forma, de uma maneira não programada, começaram a fazer ali o seu trabalho, tiveram de montar uma empresa, e é nisso que o Sebrae pode ser muito útil, ou seja, na orientação, em relação à estrutura, em relação a cálculos de preço, que acho que é uma questão fundamental, porque a pessoa tem ali uma série de questões, uma série de considerações a fazer na hora de estabelecer o preço do seu produto, o preço do seu serviço. Fala para nós, Pedro, nessa etapa, no que o Sebrae pode ajudar?
Isso, o Sebrae, o papel dele é colaborar aí no desenvolvimento de pequenos negócios. Tem um desafio grande, que é tornar esses pequenos negócios de fato de sucesso, e para isso a gente cuida e oferta a empreendedores as condições para que ele possa se capacitar nas áreas gerenciais, tanto de pessoas, finanças, de mercado. E tem um desafio, sim, que esses empreendedores, elaborar dentro do seu negócio planilhas de formação de preço de venda, para que essas vendas possam ser lucrativas e a partir daí ele prosperar com o seu negócio. Então, tem várias áreas de atuação do Sebrae, desde atendimento gratuito ou atendimento que o Sebrae condiciona um aporte muito importante desse apoio financeiro, onde orienta esses empreendedores da melhor forma que ele possa gerir o seu negócio e fazer uma gestão que proponha a ele prosperidade e sucesso.
Agora, eu queria que você nos desse também, Pedro, algo que é importante, aquilo que o Sebrae entende, porque a gente sabe, não é só uma característica das pequenas e médias empresas, mas de uma certa tendência que existe no Brasil, de um voo curto, empresas que acabam nascendo e, infelizmente, fechando muito rapidamente. Por que na maioria das vezes isso ocorre, Pedro? É falta de planejamento, erro estratégico? O que acontece na visão de vocês?
Olha, pode acontecer as duas coisas que você citou, falta de planejamento ou, de fato, erro estratégico de alguma coisa. Porque quando você, de fato, vai empreender, e geralmente você vai empreender porque você tem uma boa ideia, porque você entende que aquele produto ou serviço que você quer entregar ao mercado, na sua opinião, ele atende aos pré-requisitos de mercado, e, na verdade, às vezes você pode estar equivocado em alguma dessas desses caminhos. O que importa é que você precisa entender que seu produto ou serviço está adequado a uma demanda de mercado, se você pode, de fato, ofertar esse produto ou serviço no mercado com preço adequado, saber formular esse preço de venda e entender que o mercado também oscila e a vontade do consumidor também, ela altera, conforme, de fato, o ambiente, a região ou cada contexto pode trazer uma realidade diferente desse produto. Então é preciso, de fato, elaborar um plano de negócio, é preciso ter na visão do planejamento de médio, curto, médio e longo prazo, e diferenciar o que é seu da sua pessoa física, o que é do empreendimento do CNPJ, saber identificar que tudo que você vende gera receita, não é exatamente uma receita que você tem que botar no bolso da sua pessoa física, você tem que olhar para a empresa e ver os compromissos do CNPJ, os investimentos necessários para o CNPJ, e não descarregar todas as vezes investimentos pessoais. Isso é um grande erro que o empreendedor de pequeno porte corre e vem, muitas das vezes, ser um dos principais fatores responsáveis pelo insucesso e essa empresa não passar de 3 anos ou 5 anos, dependendo do porte dessa empresa, varia aí o tempo que ela fica no mercado. Então, portanto, saber o planejamento, botar o planejamento de uma forma que você seja um CNPJ quando tem que ser e seja uma pessoa física na sua oportunidade, que é o rendimento que lhe cabe enquanto sócio dessa empresa. Então, os erros que acontecem geralmente é essa confusão dos bolsos, né? O bolso da esquerda é do CNPJ e tem seus compromissos e tem sua receita, e o bolso da direita é aquele bolso que é fruto, né, do resultado desse negócio, onde ele possa fazer os seus investimentos e seus custeios pessoais. Essa confusão é que leva aí muitos a fechar as portas antes dos 3 anos de vida.
Pedro, eu gostaria de saber quais os setores com mais empreendedores aqui do estado e se tem algum setor que vocês têm percebido um crescimento mais significativo.
Olha, os setores que mais têm atuação dos pequenos negócios é o setor de comércio e serviço, o destaque aí para o vestuário, para alimentação, transporte, logística, e a gente tem percebido que esse setor de atendimento, tecnologia, terceiros, tem aumentado muito, principalmente aí nessa oferta de serviços no mercado de médio e grande porte por parte das pequenas empresas. Então, e é uma tendência também essa tecnologia conectada aí ao mundo digital. São serviços que vem crescendo e é uma demanda cada vez mais crescente por parte de fornecedores, de tomadores, né, dessas ofertas que são as médias e grandes empresas.
Ô Pedro, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, que eu vi aqui que as mulheres, elas representam 33,6% do total de empreendedores capixabas. Então as mulheres estão liderando aí o empreendedorismo capixaba. Então eu gostaria que você falasse um pouco aí dessa participação do público feminino nesse setor.
O público feminino, de fato, vem alcançando a liderança dos pequenos negócios. Uma boa participação no quadro societário, no que tange ao gestor das empresas. As mulheres aparecem aí de forma bastante importante nesse contexto. Dentro desse universo feminino, nós temos aí quase 56% são negras, uma faixa etária que varia de 35 a 64 anos, ou seja, são as mulheres empreendendo. É a aposta das mulheres também no contexto da liderança empresarial de pequeno porte no estado do Espírito Santo. E tem as características que, de fato, favorecem a sensibilidade de entender o mercado, a sensibilidade de conectar e fazer relacionamento com o consumidor. Esse é um ponto que favorece a participação das mulheres nos pequenos negócios.
Ok, agradecendo muito aqui a participação do Pedro Rigo, superintendente do Sebrae aqui no estado. Grande abraço, Pedro, bom trabalho, bom final de semana.
Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a todos os ouvintes da Band News.